Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do podcast Quadra 18. Essa primeira edição da terceira temporada. E a gente já começa quente já falando de Grand Slam, de Australian Open. A chave foi sorteada na noite de quinta-feira no Brasil, na manhã de sexta em Melbourne. E a gente já está aqui para comentar o que vai acontecer, prever o futuro, essas coisas todas que todo mundo gosta de fazer antes de um Grand Slam. Eu sou Alexandre Cossenza e eu estou aqui com Sheila Vieira e Aline Calerron. Meninas, tudo bem com vocês?
Tudo ótimo, né? Feliz 2017.
Feliz 2017, verdade.
Então, a gente não morreu, a gente voltou, tá? Desculpa esse delay de podcast, mas estamos de volta, estamos vivos.
É, eu senti falta de um podcast de despedida. Eu lembro que na primeira temporada eu fiz eu apresentei um que abria de Natal. Eu abria com ho, 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 Feliz Natal. Eu já tava ouvindo isso. Mas não teve paciência. Vamos embora, começando a terceira temporada. O que vocês querem começar falando? ATP, Murray, Djokovic. Quem é o favorito para vocês?
Ah, é difícil, né? Eu acho que ainda é o Murray.
É, eu acho que é o Djokovic.
Eu tô numa fase da vida que o Murray é favorito pra tudo.
É que finalmente a gente pode falar isso, né? Então vamos aproveitar.
Exatamente.
Justo. Mas então tá, por que Murray?
Ah, porque sim, né?
Eu não sei a resposta, tenho que pensar.
Não, sabe por que eu acho o Djokovic? Por causa daquele diabo daquela final de Doha. Eu acho que pesa psicologicamente. E assim, isso eu tô falando num confronto direto entre os dois. Depois que eu vi a chave, que eu achei a chave do Djokovic bem mais interessante, ou digamos, mais amistosa que a do Murray, aí eu passo a achar o Djokovic um pouquinho ainda mais favorito. Mas não sei se vocês tiveram a mesma impressão eu da chave.
Eu vejo aquela final de Doha, eu enxerguei como uma pressão saída das costas, na verdade.
É bom, pode ser.
Porque fica aquela coisa assim, se ele tivesse ganhado, todo mundo ia falar que o Murray era favorito.
Sim.
E talvez fosse um problema, mas agora que fica uma coisa mais equilibrada, eu acho que psicologicamente é melhor pro Andy.
Interessante. Eu não vi a coisa por aí não, mas agora que você falou é uma coisa a se considerar.
Mas, de fato, a chave do Djokovic tá mais, sei lá, entre aspas, fácil do que a do Andy, né? Que o Andy enfrentaria o Federer, né, nas quartas.
É, ele pode enfrentar o Federer.
E o Nishikori, né?
O Federer pega, em tese, ele pega o Berdych na terceira rodada. Já é um jogo forte para a terceira rodada, mas enfim, o Federer é cabeça 17. Acho que nem foi o pior dos sorteios para ele cair contra o Berdych na terceira rodada.
Uh-uh.
Podia ser o Nadal, por exemplo, que eu acho que seria encaixaria muito menos o jogo para o Federer. Mas enfim, tem o Berdych na terceira rodada e provavelmente o Nishikori nas oitavas. Aí é a questão que eu coloco assim: eu acho que se o Federer chegar nas quartas, é porque ele vai estar voando. Passando pelo Berdych e pelo Nishikori. Aí eu acho bem chato pro Murray. Mas de qualquer maneira, se o Nishikori chegar nas oitavas, também é um jogo chatíssimo pro Murray. É vídeo jogo do Finals lá.
Eu estou me sentindo otimista. Então eu posso dar contraponto.
Vai lá.
A ideia é essa, vai.
Isso é inédito, né?
É.
Sobre os sacadores, Query, Isner. Não, nunca vi problema neles com o Murray, continuo não vendo. Ele também inofensivo, na minha opinião. O Federer é, de fato, muito chato. Mas talvez aconteça o que a gente viu em um Wimbledon, de ele jogar muito bem as primeiras rodadas e depois não aguentar o ritmo. Acho que isso é um risco que o Federer sempre... tem corrido nos últimos slams dele, assim, de começar muito bem e cair muito de rendimento na segunda semana. Então, e o Nishikori tem a questão do quadril, que a gente nunca sabe, né? O Nishikori é uma caixinha de surpresas.
Uhum.
Eu acho que não é ruim, assim, é o pior quadrante, com certeza. Mas pode não ser tão ruim assim.
Sabe o que você falou dos sacadores? Agora eu vou fazer um contraponto. Eu consigo imaginar esses jogos, tanto o jogo do Query, que seria a terceira rodada, quanto, sei lá, o Isner, oitavas, se for o Isner, pode ser o Puig. Eu consigo imaginar esses jogos acontecendo de dia, porque o Murray quase nunca joga à noite na Austrália. E se esses jogos forem de dia, com sol, essas bolas vão andar rápido pra cacete. E sei lá, eu consigo imaginar um episódio Kevin Anderson aí, um jogo bem mais complicado do que o que normalmente é dele com sacadores, sabe?
Eu tava pensando nisso, assim, nessa questão do schedule, né? Porque seria o primeiro dia vai ser ele, o Federer, de Big, só eles, né? Do Big Four.
Então.
E
Corey Wawrinka pra encaixar em quadra também.
Uhum. Mas aí eu pensei, eles realmente nunca colocam o Andy na noturna.
Uhum.
Mas o Federer fazendo as primeiras rodadas contra a Qualifier, sendo cabeça 17, eu acho que talvez priorizem ele na noturna. Mas vamos ver o que o Craig Tilley vai...
Então, mas aí tá. Isso seria a primeira e segunda rodada. Na terceira que o Federer pega o Berg, esse jogo vai pra noturna. E aí o Andy vai pro dia contra o Query. É o que eu tô imaginando aqui, sabe?
Sim, isso tá certo.
Aí, não sei. Pode acontecer a mesma coisa, porque aí se o Federer for pras oitavas contra o Nishikori, também é outro jogo noturno. Aí manda Andy e Isner pro dia, sei lá. Enfim. E essa metade da chave ainda tem o Kyrgios, que é australiano, que uma hora vai entrar numa quadra noturna, imagino, num schedule noturno. Tem esse Belucci, Tomic.
Com a brinca, né?
É, bom, eu não sei como é que ele tá da perna, né, que tava machucado o Kyrgios, mas enfim, ele chega contra o Wawrinka nas oitavas.
Isso.
Imaginou a sessão noturna? Kyrgios, Wawrinka, Federer e Nishikori. Alguém vai sair, né? Porque tem que encaixar um jogo feminino lá no turno. Enfim, tem isso também. Mas esse schedule dessa metade tá bem chatinho também de fazer. Tem muito jogo interessante. Federer e Nadal, o que vocês acham que sai daí?
Olha, eu achei a chave do Nadal muito chata, hein? Meu Deus. Tá, tudo bem. Tem o Florian Mayer na estreia, vai saber o que o Floriano faz, provavelmente nada. Pega o vencedor de Yuzny Bagdats na segunda rodada. É jogo chato. Sabemos que é jogo chato. Tem Zverev pela frente. O que sair do Monfils ali com Tioret, Dogopolov, essas coisas e tal. Eu não sei se o Nadal passa disso, não. Tenho minhas dúvidas.
O jogo-chave pra mim é o Zverev. Porque pode ser... Tem muito cara de 5 sets e de um jogo que o Zverev vai jogar no lixo, sabe? Vai ter 5x2 no 5 set, vai sacar duas vezes por jogo, vai perder.
Eu acho que é a mesma coisa.
Pode ser a consagração do Zverev também.
Então, eu acho que é a mesma coisa que a Sheila falou. É o jogo-chave pro Nadal. Porque, assim, Mayer e Yuzny Bagdats são jogos que casam bem pro Nadal. Vai, beleza. Sim. Zverev já é diferente. Zverev saca melhor e tem uma bola... mais rápido, a bola dele anda. Então, provavelmente, o Nadal vai ficar na defensiva aí. E é, pelo menos é o que eu consigo imaginar. Passando desse jogo, Kohlschreiber, Monfils, Tjorit, eu já acho mais favorável pro Nadal. E aí, sei lá, se ele pega o Raonic nas quartas, pode ganhar, pode... Enfim, aí o Nadal pode ir longe. Mas a questão do Zverev é essa. O Zverev precisa de uma vitória grande na carreira para dar esse salto de ser 20 e poucos, de ser promessa para ser realidade. Pode ser esse jogo.
Ou não.
Não, então. Ou não. A gente acabou falando da chave do Djokovic. O que vocês acham?
Tá de boas. Eu achei tranquila. Não tranquila, mas achei ok. Bem ok.
A gente vai rolar essa expectativa com o Dimitrov e... carinha de fiasco mais uma vez.
Uhum.
Então, primeira coisa que eu acho, esse jogo com verdade na primeira rodada é aquele do hype que não dá em nada, né?
Vocês, a cara.
Né? O verdade teve 5 match points em Doha, não fechou e tal. E agora acho que ele vai fazer um jogo duro com o Djokovic de novo, em Melbourne, em melhor de 5. Eu não acho. Vocês também não acham, né?
Uh-uh.
Ou acham?
Então, tá. Fogo de palha.
E aí tem isso que a Sheila falou, que é o Dimitrov ou Gasquet, que seria um jogo de oitavas. Acho a mesma coisa da Sheila, assim. O Gasquet tem um histórico... O Gasquet perdeu os últimos 10 jogos contra o Djokovic e ganhou um set só. O Dimitrov, o último jogo que ganhou do Djokovic foi no Saibro. Tem, sei lá, 3 anos. Então, não sei. Mas o Dimitrov tá naquele momento que ele atropelou todo mundo em... Foi onde foi? Sydney? O Brisbane? Que ele... Foi Sydney, né?
Brisbane. Sydney tá acontecendo agora.
É, então. Atropelou todo mundo em Brisbane, ganhou do Raonic, enfim. Ganhou do time. E agora tá naquela expectativa. Agora o Dimitrov vai arrancar? Não sei. Pode ser aquele caso Zverev do Dimitrov, né? Ele precisa de uma vitória grande num slam pra mostrar, olha, tô aqui. Mas a probabilidade disso acontecer contra o Djokovic, eu diria que, sei lá, é muito mais fácil imaginar a vitória do Zverev sobre o Nadal do que o Dimitrov sobre o Djokovic hoje.
A parte mais legal desse quadrante do Djokovic nem é isso. Cara, que maravilhoso esse jogo do Feliciano Lopes contra o Fognini e o vencedor disso pegando o vencedor de Tommy Haas, o Benoit Paire. Maravilhoso isso.
Esse jogo do Fognini com o Feliciano foi que eu vi, eu lembrei por causa do tweet da Sheila, da briga de Wimbledon.
Maravilhoso.
Talvez o barraco seja um hype justificado, eles não vão fazer de novo. Mas com certeza vai ser um jogo de 4 ou 5 sets.
Outro ponto, outro pedaço dessa metade de baixo da chave, eu tava conversando com a Aline antes de, né, a gente começar a gravar podcast, é que tem ali em cima Monfils contra Vesely. Monfils é a cabeça 6, pega o Vesely, é um jogo chato. E quem ganhar pega o vencedor de Chorit e Dolgopolov. Você imagina o que sai desse Chorit e Dolgopolov? Eu não faço a mínima ideia.
E desse Bagdad e Usni também.
Nossa.
Maravilhoso. Só jogo de barraco aí, eu tô vendo. Visionário o negócio.
É, o Bagdad está em melhor forma, mas... Vai, sabe, muitas antics. Muito,
pois é.
Muita provocação, torcida. Vai render um meme, pelo menos.
Vocês têm um candidato pra Zara?
A Magritardia é legal também. Eu assistiria.
Qual?
Ah, o Magro Chardy.
Ah, nossa, com certeza. Com certeza.
Os forehands maravilhosos.
Cara, qualquer jogo do Almagro vale a pena assistir.
Vocês acham que o Troik pode desafiar o Wawrinka?
Acho.
Não, né?
Eu acho. Se ele tiver num dia, assim... uma coisa meio rara. Uma coisa que pode acontecer. Ele tem uns dias, assim, meio... Ah, hoje vai, mas... Assim, é provável. Não é provável, mas pode acontecer. Não se sabe.
Eu acho essa estreia do Wawrinka contra o Clizan mais perigosa.
É, Clizan sabe. Estreia.
É. Clizan tem aqueles dias, né? Que ele sai dando porrada na bola. Se tiver tudo entrando, vai saber, né?
Aliás, essa estreia mesmo do Troitsky contra o John Hura é bem boa. Um jogo que eu assistiria, pelo menos. Bem complicadinha. esse jogo é minha cara. É muito, muito complicadinho.
Jogo em Yugoslávia.
É.
A gente já falou sobre Raonic e Dustin Brown.
Uhum.
Não.
Vai ter muitos tiebreaks aí nesse bagulho. O Milos tá... O Milos tá bem atento.
Posso saber porque a gente não falou de Tilit e Janowicz?
Então, eu ia chegar lá. Tá na minha lista aqui.
Tá ali na sessão do Tomás, etc.
É outro jogo muito louco, cara.
Eu não tô esperando nada do Marin desse Australian Open. Depois de perder pro Kovalik na segunda rodada de Chennai, não tô esperando mais nada.
Mas a chave dele, eu não acho ruim.
Sabe aquele negócio quando o casal vai terminar e o cara que fala o problema não é ela, é ele? Então, o problema é o Tillit, não é a chave.
É. Vem cá. Brasileiros. Tomás Belucci contra Bernard Tomic. Quem ganha esse negócio? Palpite, vamos lá.
O Tomic.
Aline.
Apesar do head to head ser favorável pro Tomás, eu acho que é da Tomic também.
É, eu acho que é Tomic, porque eu acho que ele vai jogar sério em casa, pra não passar vergonha de novo. Mas se fosse em qualquer outro lugar, talvez eu iria com de Tomás. Agora, Tomás deu sorte ou azar nesse sorteio? Vamos lá. Eu adoro essa brincadeira, cara. Não, porque, assim, as pessoas falam, ele deu azar, pegou o Tomic. Cara, assim, Tomás não é cabeça de chave. Então, assim, ele podia estrear contra qualquer um. estreou contra um cabeça. Tudo bem, não deu tanta sorte assim. Mas é o cabeça 27. E talvez seja o único cabeça contra quem ele tem um histórico favorável em head-to-head. Então, assim, tá longe de ser o pior dos cenários, né? Sendo o Tomic a pessoa perturbada que ele é. Então, não acho tão ruim, não. E esse Tsongai e Thiago Monteiro, hein?
Redição do Rio Open!
Nossa! A revanche.
É, eu acho que o Thiago deu azar.
Eu acho que o Thiago deu muito azar.
Batizado aí de chave de principal de LAN, bem pesado. É.
Eu gostaria muito que acontecesse, mas acho que esse raio não cai duas vezes. E o Rogerinho? O Rogerinho pega...
Donaldson.
O Donaldson.
Tá bom. É, mas é que tá, o Donaldson tá vindo de semana boa, né?
Onde ele tava?
Tava Sydney, eu acho, não tenho certeza. Ele fez, furou o quali, jogou bem, acho que tem 3 vitórias lá. Veio numa semana bem boa, o pessoal tava impressionado com o que ele tava jogando. Eu vi um jogo dele. Eu tô achando que o Donaldson tá num ritmo bom e não acho favorável pro Rogerinho, não.
É, eu fui conferir aqui agora, ele tava em Brisbane.
Brisbane, isso.
Ele furou o quali, ganhou do Rajiv Ram e do John Patrick Smith.
Caiu pro Nishikori no terceiro set, não foi?
É, jogo duro.
Uhum.
Ganhou o primeiro set.
Uhum.
Palpite pra azarão nós temos?
Eu vou no Zverev, então, pra ser óbvio.
Zverev?
É.
O que ele vai fazer? Vai ganhar no Nadal, é isso?
Ele vai pra semifinal.
Zverev na semi, gostei. Palpite forte. É um bom palpite. Essa chave é dar essa possibilidade.
É, que ele é... Tem o mental de um mosquitinho, né? Mas é o que tem pra hoje.
Aline.
Eu vou no Tomic, porque eu tô... Porque aqui é assim, eu tô nem torcendo pro meu próprio tenista favorito, pra vocês terem ideia. Tá nessa fase, não tô crendo em Marin Cilic.
Porque se você vai com o Tomic, quer dizer que ele derruba o Cilic na terceira rodada, é isso.
É tipo isso, mas Marin, não deixa isso acontecer, pelo amor de Deus.
Então, meu palpite... Eu ia de Belucci, mas eu já mudei de ideia. Eu acho que agora eu vou desvelar junto com a Sheila, até a semi.
É justo. E é bem possível.
Não, sabe por quê? É porque essa chave do...
A maior coisa é o Raonic, eu acho. Se ele conseguir passar no Nadal...
Aí engrena.
É.
Não, é que eu ia de Belucci porque, assim, o jogo contra o Tomic é acessível e essa chave é meio doida com o Cilic, Anovitin, enfim. Daniel Evans pode dar qualquer coisa. Mas eu não... Aí eu não acho que ele passaria das oitavas.
Uhum.
Sabe? Porque aí tem, pode vir um Tsonga, um Sok. Se o Tsonga chegar nas oitavas, ele vai chegar bem. Eu desisti do Tomás por causa disso. Vou de Zverev. Me empolguei com o Zverev na Copa Rock. Tá, e palpite pra decepção no torneio. Temos?
Ah, peraí, decepção... É, então, ele faz isso agora.
O quê?
Se vale o Ferrer?
Se vale o Ferrer? Acho que não, cabeça 21, gente. Não, né?
Não, então vai. Então, não que eu acho que seja decepção, mas eu acho que a chave pode derrubar o Monfils muito cedo.
A Monfils, cabeça 6. Ok, justo.
Acho que o Kay vai dar uma sambada aí na segunda rodada.
Ih, rapaz. Ousado isso, hein? Segunda rodada seria Almagro ou Chardy. Interessante. Eu vou... Dominic Thiem perdendo pra João Souza na segunda rodada.
A gente só deu uns palpites assim que é coisas que tudo pode acontecer com esse povo mesmo, né? O povo de lua, meu Deus.
Você sabe que eu virei fã do João Souza?
Ih, porque, assim,
não, sério, porque ele obviamente assim não tem um tênis vistoso, não tem um golpe dominante, não tem nada espetacular, mas cara, ele, sabe, talvez seja o cara mais consistente depois do Ferrer em fazer isso, de jogar, tirar o melhor que tem do tênis dele dia sim ou também, sabe? Eu virei muito fã do João Souza por isso. Acho muito bacana. Então tá, né, de ATP é isso, né? A gente vai pro nosso comercial. Aliás, se alguém quiser anunciar nos intervalos, estamos abertos a propostas. Na verdade, vai começar só uma musiquinha. Mas se você quiser anunciar, estamos aí abertos a negociações. Então entra a musiquinha, daqui a pouco a gente de volta para falar de WTA. Estamos de volta agora para falar da chave feminina do Australian Open, que tem Kerber como cabeça de chave número 1 e Serena lá embaixo, cabeça número 2. Só isso já é diferente, incomum numa chave de grande slam feminina. E temos já de cara assim, Serena Williams e Belinda Bencic na primeira rodada. É o grande jogo da primeira rodada, vocês acham? A chave da Serena tá difícil assim ou é só esse jogo? O que vocês acham?
Ah, mas é que tá, né? A Belinda tá toda bichada também, né?
É, eu acho que o que impressionou a galera foi o combo com a segunda rodada, que pode ser a Safarova.
Sim.
Porém, aí eu também boto as coisinhas. A Safarova não tá num momento bom e a Wickmeyer... Ok, a Serena não tá tão mal assim, eu acho. Né? Pra gente falar que ela vai... Nossa, com a Wickmeyer, com a Serena, entendeu?
Uhum.
Pode ser que ganhe, mas vai ser uma zebra absurda se a Wickmeyer ganhar da Serena. Não sei, acho que é bom pra Serena estrear mais ligada, sabe?
Uhum.
Ao invés de pegar uma Zé qualquer e...
começar com preguiça.
Madison Brangley da vida e dar ruim. Mas sim, não, se a gente for comparar...
Fala, não, pode falar.
Se a gente for comparar com a da Kerber, parece um pouco pior, sim.
Não, inclusive, eu achei horroroso esse quadrante da Serena, principalmente essa parte da Conta e da Wozniak aí, tipo, nossa, dá pra sair qualquer coisa dali.
Pô, Conta e campeã em Sydney, Aline. Vai ser a zebra de muitas pessoas, a Conta, já tô vendo. A Wozniak... É. Tem a Sibulkova, né?
Sibulkova chegaria nas quartas contra a Serena.
Não começou tão bem a temporada, mas... É. Não é um jogo que encaixa muito com o da Serena, né?
Não, você sabe que eu via Bench jogando na Hopman um ano e meio. Mas beleza, aí ela machucou um dedo do pé, foi jogar Sydney, que ela abandonou na primeira rodada. Foi. Tá perdendo a putinha de cedo e abandonou. Então, não sei, né? Sei lá o quanto isso... Não dá pra saber o quanto isso é preventivo, o quanto isso realmente doa, insuportável, não dá pra jogar.
Cara, pra mim a Bench é tipo o Nishikori, você nunca sabe o que o corpo vai fazer com a pessoa.
É uma boa comparação. E é uma pena que eu gosto do jogo dela, assim, eu não sou grande fã dela, da postura dela em quadra, mas eu acho ela bem inteligente jogando, agressiva, é um jogo que eu gosto de ver.
Uhum.
Mas, enfim, paciência. Então concluímos que a chave da Serena é pior que a da Kerber, é isso?
Sim.
A chave da Kerber, assim, o que que tem de casca de banana ali? Uma Kristina Pliskova na terceira rodada, talvez?
Né? É, talvez ela tenha com 7 na estreia, tem a Kazatkina, a Bouchard tá perdida ali.
E essa, assim, pelo que a Bouchard tá jogando, dá pra imaginar ela ganhando da Chirico e da Kazatkina, vai. E aí tem um... Aí que tem um jogo legal aí, que é uma primeira rodada, já que é um Van de Weg e 20. Quem ganhar isso aí pode chegar na terceira rodada contra o Bouchard, e quem ganhar pegaria Kerber nas oitavas. Aí acho que seria talvez o primeiro jogo difícil da Kerber.
É, eu não sei o caso dessa estreia também. Pode ser 6-1, 6-2.
Eu acho que o que mais me preocupa com a Kerber é a Kerber.
É, exatamente.
Ela perdeu uma segunda rodada em Brisbane para Svitolina e perdeu a primeira rodada de Sydney para Kazatkina, jogando muito estranho. E aí tá, esses torneios pré-slam você nunca sabe, né? Mas eu vi esse jogo contra a Kazatkina, vi ela atacando muito mais do que ela ataca, quer dizer, atacando mais cedo nos pontos e errando muito mais. E aí eu não sei se ela, na hora de chegar no slam, se ela vai continuar jogando assim, ou se ela vai dar uma tirada de braço, jogar um pouquinho mais de porcentagem, que é mais o jogo dela, e atacar para boa. Não sei. Esses torneios realmente não foram lá muito animadores para quem espera Kerber voando no Australian Open.
Essa sessão da Muguruza, hein? Jesus!
Era Kovic na estreia, Crawford, Davis na segunda rodada, Sevastova na terceira.
Sessão espanhola, né? Tem a Muguruza e a Carla Soares Navarro.
Carla Soares Navarro chega nas oitavas. Cara. Eu acho boa pra Muguruza, viu?
Não, é ótimo.
Não?
É pra quem? É ao mesmo tempo aquele risco de brotarem duas totalmente aleatórias, tipo Cepelova e Brangle na...
Uhum. É, pode ser.
E a Simona?
Ai, e gente, Simona? Eu tô com a esperança de que agora vai.
Você tá aí.
Um dia irá, eu acho que talvez possa ser essa semana. Não sei.
Acho que eu acho essa chave favorável, viu?
Então.
Favorável.
A primeira cabeça que ela pega é a Puig, que não tá jogando, não joga nada desde as Olimpíadas. Ela pegaria nas oitavas Kiki Bertens ou Venus Williams. Bem ganhável pra Halep. A Halep jogando bem.
Uhum.
E nas quartas, aí a vencedora da chave, que é da Kuznetsova e da Svitolina.
Não, o que eu acho que é o maior perigo da Halep até aí é a Svitolina.
Justo.
E a Venus?
E a Venus?
E não, a Venus?
Não, acho que eu não boto fé, não. Acho que eu boto mais fé na Kiki Bertens.
Nossa, pra mim a Bertens não passa nem da estreia. Essa parte da chave aí tá nebulosa, porque olha...
É, eu acho que a Venus para na Halep.
Vamos só lidar com esse... com a Kuznetsova aí, que tem a Jankovic largada.
Então, eu tava falando isso com a Aline antes de começar a gravar. Jankovic não é cabeça de chave, pega a Laura Sigmund, que é cabeça de chave.
Quem diria?
E a Svitolina, que um dia ganha de número 1, outro dia flopa. Ganhou da Kerber aí.
Tem uma chave bem acessível, se ela não tiver de lua. Uma chave bastante acessível.
Sim. Fala da Pliskova então, Alexandre. Vai, Pliskova.
Não, vamos falar da Pliskova.
Vai, porque... Pliskova.
Então, eu até brinquei essa semana que assim, eu fiz um post no blog de primeiras impressões da chave masculina, da chave não, dos homens, né, de como eles estavam depois da primeira semana, e comecei a fazer um das mulheres. Só que, cara, todo mundo perdeu em algum momento muito cedo. E a Pliskova foi campeã, eu tava quase botando a Pliskova como favorita, a campeã do Australian Open. Aí eu falei, não, peraí, esse post não pode culpar. Aí eu joguei o post fora. Mas foi assim, do top 10, acho que quem jogou melhor nesse pré-Australian Open. O que quer dizer, obviamente, que ela vai perder na segunda rodada para Nicoletti.
É, Pliskova ainda, a gente sabe, né?
O Alexandre já é tão fã da Pliskova que ele já fica, tipo, pessimista com ela. Que fofinho.
Não, é, esse pessimismo não vem de ser fã da Pliskova. Vem de passar vários grandes lãs dizendo que ela ia ser a zebra, que ela ia ser a surpresa. E ela sempre perdia. Agora que eu acredito, eu tô receoso, entendeu? Não, eu sério, entendo. Porque... Eu tô falando sério agora. O que eu tô curioso pra saber é se a Pliskova chegou nesse momento da carreira que ela vai ser candidata séria a todos os torneios, sabe? Essa é a minha curiosidade. Então, acho que é o primeiro slam dela... Depois do US Open, que ela foi para a final, enfim, foi o primeiro slam bom da carreira. Então, esse é o primeiro depois. É a hora que a gente começa a ver se aquilo vai se confirmar, se o tênis dela vai se confirmar como tênis de top 10, top 5, né? Da cabeça 5 hoje. Por isso que vem meu receio. Eu ainda não estou convencido de que isso vai acontecer.
Tanta decepção com a Pliskova que, olha, não vamos ver. Não dá pra crer, então, né?
É, e a chave dela não é tão fácil assim. Tem a Mladenovic solta. Pode ter um jogo assim. Aí tem a Batinsky, que é a cabeça de chave, pegaria a Pliskova nas oitavas.
A Putintseva também já é chatinha.
Então, a Gavrilova até num dia bom pode dar trabalho. Mesmo com aquele saque horroroso dela. Eu tava falando da Batinsky. A Batinsky estreia contra a Camila Giorgi. Não sei o que sai desse jogo, honestamente. Mas eu vejo, eu consigo imaginar que o Spoelstra...
Cara, acho que ele deu uma sumidinha, né?
É bem típico dela, dá uma sumida e derruba a cabeça de chave na primeira rodada, aí passa os 3 meses desaparecida de novo.
Mas ela é cabeça 12, né, ainda, ela não perdeu muito ranking.
Uhum.
Não, é. Radvanska, gente.
Nossa, eu quero ver esse Cornet Radvanska acontecer. Eu preciso disso na minha vida.
Seria a terceira rodada.
Sim.
Interessante. Bem interessante.
É, eu acho que ela vai longe. Pelo menos até a Pliskova ela vai.
Porque, querendo ou não, tem esse pedacinho da chave ali que tem, tipo, sair da Vesnil e da Stossur, tipo... sabe? Tanto faz, sabe? Não dá nada ali.
É, sei lá. A Agra me lembra um pouco o Bird, assim, que você pode contar com ela no início, mas a partir de certo momento você pode contar que ela vai perder. Eu queria que ela ganhasse Slam.
Ah, com certeza.
Eu vou tentar ganhar esse torneio. Vai, Aga.
Palpites?
Campeã?
Campeã. Quem vai ser campeã? Vamos lá.
Nossa.
Ah, eu acho que não vai ser a Kerber nem a Serena.
Agora eu vou de Halep.
Vou também.
Então tá. O podcast inteiro vai de Halep. Então vamos nessa. Vamos morrer abraçado com a Simona.
Isso aí.
Vai, Simona. Ai, ai. Zebra.
Bouchard?
Nossa, é, Bouchard. Eu ia falar Bouchard também.
Nossa. Vou até olhar de novo a chave do Bouchard aqui.
Bouchard derrubando a Angélica.
É, uma boa zebra. Eu tenho um pé atrás com a Bouchard. Eu não vou com ela, não. Deixa eu pensar direito.
Quem não tem, né?
Mas... Acreditar 100% na Dini é foda.
Ah, desisto, vai, eu vou de Bouchard junto com vocês também, paciência.
Tristeza do Alexandre.
É, eu não consegui pensar em nada, assim. E decepção, vai, quem vai ser a decepção?
Ah, Muguruza, né, eu só sei palpitar a Muguruza nessas coisas, Muguruza.
Eu vou de Johanna Konta.
Bem provável.
Badaladíssima e tal. Tá ganhando o jogo, atropelou a Radvanska e tal. Acho que vai levar um pau. Se ganhar da Flip, que ela perde pra Wozniak aqui na terceira rodada. Taylor?
Kuznetsova. Cabeça 8, vai.
Tá bom. Eu apostei a 9, a 8, vale. Essa é a chave da Simona, né? Ok. Pessoas começou a perder a Duque Marinho na primeira rodada.
Nossa, não tão ruim assim.
Ah, mas ela não passa da terceira, vai.
É, o da Vitolina.
No IWT é isso, então, né? Entra outra musiquinha e você espera aí, porque a gente volta, a gente vai falar de dupla e a gente vai responder perguntas. Tem perguntas boas, muitas perguntas boas. Fica aí. Com o terceiro bloco, o último bloco desse quadro 18 para a Australian Open, primeiro quadro 18 da nossa terceira temporada. E chegou a hora de falar de quê, Sheila? Duplas. Aline e Calerón, tem muita coisa, muita dupla diferente para comentar?
É, bom, ano novo, dupla nova, né? Praticamente a frase para abrir qualquer ano de tênis. É, a gente tem algumas duplas novas. É, as principais estão juntas ainda. O que a gente tem de novo? A gente tem Dodge e Granollers. Temos o retorno de Néstor e Roger Vacelan. A gente tem Kubot e Melo, que estão aí, né? Sabemos que ganharam dois títulos juntos. A gente tem Bupani Cuevas, a gente tem Pavic Peia, Pospisil e Stepanek. Tem muita dupla diferente aí, mas eu acho que...
Faltou falar melhor.
Ah, desculpa. É... André Sá e Leander Paes.
Ah, moleque!
Ei.
Não, minha dupla preferida.
Muita simpatia. Espero ver o Leander Paes no Rio de Janeiro, como foi comentado. Mas, é, sobre a chave, eu acho que as principais duplas não mudaram. A gente continua tendo Herbert Mayu, Continent Pierce, Bruni Jamie. A primeira semana eu não acho que foi parâmetro pra nada nas duplas, porque foi um troço muito aleatório. Típico de primeira semana. Só que a gente tá tendo uma reedição do ano passado, talvez. Bruni e Jamie estão na final de Sydney, quando a gente tá gravando esse podcast. Eles foram campeões ano passado. Estão vindo bem, estão jogando bem, eu gostei do que eu vi. Já estão no ritmo. Continent Beers, né? Eles terminaram 2016 fortes, né? Levaram finals. Eu gostei do que eu vi eles jogando agora no WTC, que é uma exibição ok, mas eles jogaram bem. Gostei do que eu vi deles contra os irmãos Brian. Gostei dos Bryans também. Parecem estar um pouquinho mais centrados e um pouquinho mais calmos com a situação deles. Tipo, ai, meu Deus, a gente não ganha Grand Slam faz um tempo, socorro. Parecem estar mais calmos com isso.
Eles aposentam esse ano, né?
Então, o boato que corria era que eles iam aposentar no final de 2016, mas obviamente não é o caso, né? Bryans Forever, tipo Néstor. O que mais? O que mais que a gente tem?
Marcelo, hein?
O começo deles em Sydney não foram os melhores, né? Rolou 4 dupla falta no match tiebreak da estreia deles contra os colombianos, mas, tipo, eu já vou deixar até avisado aqui. Gente, é o Marcelo e o Kubot. A gente vai passar um pouco de raiva com o saque? Vamos! Vamos passar raiva, mas assim, a gente sabe o potencial deles. Assim, eu lidei com o Kubot por muito tempo. Sabemos que ele jogou com o Lindstedt, né? E, tipo, nossa, é sofrido. Vai rolar muita dupla falta? Vai ter de rodo. Mas a gente sabe
o louco que foram 4 seguidas, né, cara?
Foi um festival de dupla falta. Belíssimo
tava
ver.
Tava 4-5, super parelho, match tiebreak.
Então fica aí o aviso, gente. Vai rolar dupla falta? Vai. Vai rolar uns games sofridos? Vai. Mas a gente sabe o potencial deles.
Nossa, teve uma dessas duplas faltas, eu não lembro agora de quem foi. Acho que foi do Kubot, que foi a madeirada, a bola nem na quadra caiu fora.
Ah, é a cara do Kubot.
Isso me lembrou o momento de Jaime Onsin jogando Copa Davis. Grande jogador 11, que ele fazia de dupla falta, era uma loucura, cara.
Faz parte do personagem do negócio, né? Você sabe que a pessoa vai fazer uma dupla falta. Voltando um pouquinho pras duplas, dando uma olhadinha aqui. Tem Rio e Mirny, né, que estavam fazendo campanhas bem interessantes nos torneios maiores. Tem Roger Tecal, que estão, né, que saudade do tênis de Roger Tecal, viu, que não voltou. Faz tempo que não aparece. Mas tá aí, né, tamo aí pra isso. E Pavic Peia, que estão fazendo bons torneios também, eu gostei do que eu vi no fim do ano passado e nesse começo. Possível. Então, o Stepanek fez final ano passado na Australian Open contra o Bruno, né? E esse ano ele vai jogar com o Pospisil. Podemos esperar coisas dessa dupla pra lá de interessante. Acho que é isso que temos. Porque é difícil comentar sem chave, né? Difícil.
Tem isso. Eu continuo esperando o André Sá e eles são meus favoritos. Eles vão ganhar o torneio. André Sá e Leander Paes. Falando sério agora, eu queria muito que essa dupla desse certo.
Ah, não, com certeza.
É muito carisma numa dupla só.
Eu acho que os dois estão na mesma fase da vida também. Tipo, são dois duplistas extremamente experientes. Estavam com altos e baixos, né? Uma performance muito boa, depois uma performance mais ou menos. O ranking não tá muito alto e, cara, é carisma, né? Carisma é de sobra aí.
Então vamos de perguntas para terminar?
Vamos lá.
Primeira pergunta é da Núbia Silva, também ouvinte frequente do quadro 18. Ela quer saber se a mania da Serena de começar grandes lá em baixa intensidade torna o jogo com a Bennett ainda mais perigoso por ser primeira rodada. Vocês acham que sim?
Eu acho ao contrário. Eu acho que isso vai fazer ela começar mais esperta.
Eu acho que sempre acontece isso, né? A gente sempre fala, ah, primeira rodada, fulano tem que estar ligado. Normalmente o cara entra ligado mesmo, né? Não tem muito essa de entrar desligado quando
a
sabe
Serena, que é perigoso. A Serena é uma pessoinha especial, né?
É que tem, a gente sabe que ela tem essa coisa de começar com preguiça, né? Mas eu não, eu acho que...
E é bom pra treinar, porque assim, é um hype que pode ser, sei lá, injustificado pela forma da Bandit. E, entendeu? Ao mesmo tempo que ela vai entrar com sangue nos olhos, ela talvez não encontre uma adversária tão forte assim quanto ela esperava. Então, pode dar certo.
Pergunta do Felipe Ariel Rezende. Dimitrov chegou naquela fase que ou faz alguma coisa de verdade ou assume que é foguete molhado eterno? Eu não conhecia essa expressão foguete molhado, mas eu acho interessante. Sim.
Eu acho que não é assim, tipo, agora, se não for agora, ele vai... Não, o Dimitrov vai continuar sendo esse jogador. Ele não... Não vai estourar, não vai... mas também não vai aposentar e desistir da vida. Ele vai continuar... tentando, às vezes conseguindo, às vezes não conseguindo, e pronto, entendeu? Ah, por mais que a gente queira uma resolução, por mais que a gente queira uma resolução dessas coisas, às vezes não dá.
Né?
Com certeza, porque, né, já, gente, botar também fé no Dimitrov, né, acho que a gente já passou dessa fase já, né?
Ele pode ser um campeão de slam, mas assim, não... O que eu quero dizer é que a gente não vai saber ou não saber se
é a época, né? Agora.
Entendeu? A gente não pode taxar o destino do Dimitrov agora ainda.
Henrique Yamaguchi pergunta dos tops quem se complicou mais na chave, se foi a Serena.
As das mulheres? Ou de todo mundo?
Não, ele pergunta dos tops, ele não fala assim, não especificou gênero. Acho que talvez...
Com todos os poréns que eu falei, o Murray. Que objetivamente...
Eu acho que é a Serena mesmo. Tá chata a chave dela. Achei bem chata.
É, acho que os dois mesmo. É por aí. Vamos ver quem mais. Ah, tem uma pergunta da Danila. Ela quer saber o que, é que a gente fala sobre as cotações do masculino no quadro 18. Então é o seguinte. As cotações masculinas são o seguinte. Eu tava vendo aquela... Eu sempre vejo a Bet365, que é bem, bem simples o site e tal. Eu sempre vou lá. Djokovic é o favorito, paga 2,5. 2,5 quer dizer assim, se eu aposto $1 e o cara for campeão, eu ganho 2,50 de volta. Aí depois o Murray paga 2,62, é uma diferença bem pequena dos dois. E aí vem, na ordem, Wawrinka, Nadal, Raonic, Federer, Nishikori, Kyrgios, Dimitrov e Tillet. Esse é o top 10.
Ai, que fase!
Eu, por exemplo, não colocaria o Nadal como quarto candidato ao título, mas sei lá. Né? Lembrando que essa cotação aqui já é depois do sorteio da chave. Ela era um pouquinho diferente antes. Não sei se vocês acham justo isso. Essa ordem tá boa. Federer atrás do Raonic e do Nadal. Nishikori atrás do Federer.
Ah, esquisito, né? Eu acho tão esquisito esse negócio de cotação. Não... Tem vezes que eu não entendo. Tem vezes que eu fico olhando e... Que é isso?
Eu acho que talvez estejam subestimando um pouquinho o Federer, mas eu não colocaria ele à frente do Mills nem do Nadal, então...
Então, justo. Seguindo, uma pergunta do Hernani Saraiva, quer saber qual é a temperatura máxima para ser considerado calor em Melbourne. Acho que o que ele quis dizer é a temperatura para os jogos serem interrompidos, né, por... calor, tem uma política de calor extremo no regulamento da Australian Open. Só que o negócio é que não tem uma temperatura estipulada, ninguém sabe. Eles usam uma fórmula lá que leva em consideração a temperatura, a umidade, vento, outras, outras características. Então nunca dá para saber. Eles têm essa fórmula lá e eles vão acompanhando durante os dias. Então às vezes você vai ver a temperatura de 30 e altos, 40 graus, eles não vão parar os jogos. E de repente num dia com 30 e pouquinhos, podem cancelar tudo. É, depende principalmente da umidade, mas o vento afeta também, tem outras coisas que entram nessa conta. Ah, o Felipe Ribeiro, grande Felipe Ribeiro, quer saber qual é a quadra mais legal para ver jogos no Melbourne Park. A minha resposta é muito chata, muito sem graça. A minha quadra preferida é a Laser, é a principal. Normalmente, assim, jornalista sempre tem uma quadra pequenininha que você fica perto dos jogadores, que é a preferida e tal. Mas acho que em Melbourne eu gosto da Laser. Por causa do ambiente. É diferente você ver um jogo lá e ver um jogo no Arthur Ashe em Nova York, que é muito grande, tem muita gente que nem está prestando atenção no jogo, tem um chiado permanente. É, na Austrália, em Wimbledon, o pessoal é mais preocupado, assim, tá quase todo mundo muito ligado na partida. E a Laver é confortável, ela não é grande demais, você não fica muito longe da quadra, e tem um ambiente legal, tem uma acústica legal, é bem bacana. Mas acho que o complexo todo do Australian Open, ele é interessante por ser animado, alegre. Assim, acho que o torneio tem isso, de todas as quadras terem torcidas animadas, e isso dá um ambiente bacana. Por que eu não tenho uma quadra externa favorita? Porque as quadras externas maiores, assim, a 2, a 3, em Melbourne, elas não ficam tão coladas nos jogadores, tem um grande espaço pro lado. Eu não sou muito fã disso. Fica um clima legal, todas as quadras são interessantes, você vê o jogo muito bem, elas não são tão grandes, não fica, por mais que você fique na última fila, você vê bem o jogo. Mas não tem aquela coisa tipo a Grandstand de Nova York, que você fica realmente pertinho dos jogadores. Até a 17 você fica mais perto dos jogadores do que na 2 e na 3 de Melbourne. Tem umas menores, né? Tipo, você vai lá perto do estacionamento, a gente fala brincando, mas tem quadras legais, você fica perto. Mas não tem aquele ambiente de... Não são quadras que botam grandes jogos, né? É o que eu acho. Até brinquei com o Felipe no Twitter, que eu falei, não vou dar a resposta que você quer. Você quer que eu fale a Hisense, mas eu não vou falar.
Louco da Hisense.
Ah, mas sabe que a Hisense, eu não achei essa coisa toda. Ela é estranha. Acho que na TV eu não tinha essa impressão, essa mesma impressão. Mas você entra lá, você saca que não é uma quadra de tênis, que é uma quadra multiuso, que ela é adaptada para tênis, né? Tem os centros. Quem tá perto, fica perto e tal. Mas, não sei, não me encantou o ambiente da coisa, sabe? A parte de fora é legal, porque ela é, como é uma arena multiuso, ela é toda acarpetada, coberta, tem lanchonete. Parece que você tá andando do lado de fora de um multiplex desse de cinema, sabe? Isso é bem interessante. É pra lá que muita gente corre quando chove. Mas dentro, na parte de ver o jogo, eu não achei nada especial nela, não. Desculpa, Felipe. Fica bravo comigo, não, tá? E a última pergunta, minha preferida, é da Annelise Stamper, outra que é ouvinte eterno do podcast, desde o primeiro episódio. Ela pergunta se dormir é pros fracos e ela quer nossas dicas para virar a noite vendo tênis. Dicas, meninas.
Assim, a primeira coisa que eu faço é começar já essas semanas de pré-Australian Open já me adaptando ao fuso australiano, né? O que isso significa? Você não vai almoçar, você só vai jantar. Você vai ter muito tédio na madrugada, porque não é sempre que tem jogo bom nessas primeiras semanas. Você vai comer muito mais na madrugada, que aliás é a minha dica favorita de ficar virando a noite. Tenha os seus snacks perto de você. Que seja um pacote de chips, que seja uma xícara de chá, mas é o que faz ficar agradável as coisas. O que vocês fazem pra virar a noite?
Bom, pra mim, assim, a primeira coisa é admitir que você não vai, que você vai dormir em algum momento. Seja na rodada diurna ou noturna, pelo menos.
Não pode dormir, que absurdo.
Porque dormir é pros fracos, Sheila.
Não pode falar isso pros ouvintes, Sheila, pelo amor de Deus.
Algum cochilo você vai tirar. Então, A ideia é você dormir... Eu durmo com a TV ligada, num volume médio, porque aí se acontecer algo muito importante, você vai... Aqui eu tenho sono leve, no caso, acho que não vale pra todo mundo. Mas se o jogo estiver muito emocionante, o narrador estiver falando muito, você vai acordar e vai ver um pouquinho, aí depois quando ficar sem graça, você dorme de novo. Mas eu consigo, geralmente, até umas 4 ficar ok. Acho que ficar na internet conversando ajuda. Quando chega naquele momento, tipo, 3, 2:30, 3, que todo mundo começa a sumir, fica mais difícil, aí você tem que se agarrar às únicas pessoas que estão acordadas e ficar conversando com elas, conversando com elas.
Ah, uma coisa. Admita que você não vai ter vida social. Você vai ser aquela pessoa que vai estar dormindo à tarde. Se alguém precisar de você à tarde, você não vai estar disponível. Admita isso. Abrace. E caso você trabalhe, aí cara, perdão, né? O teu rendimento vai cair. Admita isso também. Vão ser 2 semanas de trabalho, mais ou menos.
Se você é uma pessoa que tem aquele trabalho 9-6, eu acho que aí vale você escolher os jogos que você quer ver mesmo e só assistir eles.
Ou chega em casa e dorme, cara.
Minhas dicas são as seguintes: arruma um emprego que dê pra você trabalhar de casa com horário flexível.
Nossa,
que é o caso de todo mundo aqui.
Ou tire férias em janeiro e fevereiro, né? Do meio de janeiro também, de fevereiro, é sempre uma boa opção. Ou peça demissão, né? Porque vamos combinar que o Australian Open é muito mais prioritário do que pagar as contas de casa aí. Ninguém precisa pagar contas, a gente precisa mesmo ver tempo. Não, brincadeira. É meio estranho eu dar dica, porque quando eu estava no Globoesporte.com, eu trabalhava nesse horário. Depois eu saí para trabalhar de casa e continuei com o horário flexível, podendo virar madrugada e tal, né? Acho que nos últimos, sei lá, 6, 7 anos, teve um ano que eu trabalhei em horário normal, em redação, que não era bem horário normal, eu trabalhava de 1 às 7. Então, eu conseguia, eu ficava acordado a madrugada quase toda, dormia ali, sei lá, de 4 até as 7, e dormia num ônibus indo e voltando pro trabalho, que era o que dava pra encaixar. Mas agora, por exemplo, esse ano eu vou direto. Assim, pra ficar acordado de madrugada, eu tenho umas latas de Red Bull que eu deixo na geladeira. Red Bull pra mim funciona, porque eu tomo muito pouco. Assim, uma vez por ano mesmo, eu tomo sempre só em janeiro. Então quando eu tomo faz efeito, eu não tô com o corpo viciado em energético a ponto de não fazer mais efeito. Então resolve. Coca-Cola ajuda, mas aí depende de quanto Coca-Cola a pessoa toma também, porque tem toda essa questão do hábito do corpo. Eu como pouquíssimo, porque eu já sou gordo. Se eu deixar a geladeira cheia de coisa, eu vou comendo na madrugada. Então, curiosamente, é a época do ano que eu menos como vendo tênis, porque eu preciso me controlar. E acho que a coisa que mais me faz ficar acordado é ter um post de blog para escrever. Eu começo vendo a rodada, 10, 11, meia-noite, eu vou anotando o que tá acontecendo. E com as horas, que
vale, é o horário que eu tô. Não tem blog, no caso.
Não, mas crie blogs, cara. Essa é a melhor coisa de ficar acordado. O que que acontece? Esse horário que você falou, cheio de 2 às 3, que as pessoas começam a sair da internet, você fica meio isolado, é a hora que eu começo a escrever pra que me mantenha acordado. Então, pessoas, criem blogs. Eu incentivo todos. Criem, escrevam. Ou tweetem pra mim. Qualquer coisa. Mantenham contato. Eu ajudo todo mundo a ficar acordado. Se quiser, pode fazer perguntas idiotas, eu dou respostas idiotas. Sheila também vai estar acordada, Aline também. Então escrevam. Escrevam pra
Estaremos
nós.
Aí.
Estaremos aí. Se precisar, pode dar o número de telefone que eu ligo a cobrar pra te acordar, se for o caso.
gente, assim, no último caso, esse negócio é muito ruim. Pega aquele Basilashvili Coach Ryber, que vai estar na quadra 18. Põe pra tocar no teu computador e dorme. Mas dorme mesmo. Porque esse tipo de jogo, não precisa ver. Você não precisa ver. Aí pega e dorme mesmo. Calma aí, né? Sim.
É isso, né, gente? Agora vocês já sabem tudo sobre as chaves. Tudo sobre como ficar acordado. Vocês já sabem que a gente tá aí pra ajudar vocês. Então, a gente fica por aqui, né? A gente volta depois do torneio pra comentar o que aconteceu. E até lá a gente está aí nos tweets, nos blogs, nos Facebook da vida. Mantenham contato. Espero que vocês gostem desse primeiro podcast da terceira temporada. Beijos e abraços para todos. E...
tchau!
Tchau! I wanna stand with you on a mountain. I wanna bathe with you in the sea. I wanna lay like this forever until the sky falls down over me. And when the stars are shining brightly in the velvet sky, protection of the highest powers in lonely hours, the tears devour you. I wanna stand with you on a mountain. I wanna bathe with you in the sea. I wanna lay like this forever until the sky. You